Olá, eu sou Diane Bickel, redatora do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Vou entrevistar Alfredo Cotaiti Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Alfredo tem 77 anos, é formado em Engenharia Civil e mestre em Economia e Administração de Empresas. Foi secretário de Planejamento e de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e assumiu também o cargo de senador pelo Estado de São Paulo, como suplente de Romeu Tuma, falecido em outubro de 2010. Na iniciativa privada, liderou empreendimentos no mercado de capitais, na área financeira, hoteleira, hospitalar e construção civil. Foi também condecorado pelo Itamaraty com o grau de Comendador da Ordem de Rio Branco por serviços prestados ao comércio do exterior. Alfredo, obrigado por ter aceitado o convite dessa entrevista.
Bom
Tudo
estar aqui
bem.
no Poder 360. Conheci aqui os estúdios e toda a estrutura de vocês, queria cumprimentá-los, né? Cumprimentar pelo trabalho, né? Pelo trabalho que vocês têm realizado aí, divulgando as notícias e trazendo mais informações para o público brasileiro, viu?
Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de abril de 2024. Eu começo, Alfredo, trazendo um ponto que vem sendo discutido muito, em especial nos últimos meses, que é a reforma tributária. Foi aprovada. Eu queria ouvir do senhor como o senhor analisa o impacto para as empresas e o que acha de ser importante agora para ser incluído na regulamentação.
Todos nós sempre esperamos há anos uma reforma tributária. Entretanto, da nossa avaliação, essa não atende às nossas expectativas como um todo. Entretanto, foi aprovada no ano passado e agora vamos entrar nas discussões da regulamentação da reforma tributária. Essa reforma, ela teve um princípio de diminuir os impostos para a indústria, que nós concordamos, mas houve uma transferência de impostos para comércio e serviços. Aí nós não concordamos. E essa transferência de impostos não foi definida qual é a alíquota que vai ser discutida agora nesta regulamentação. Portanto, o que nos preocupa, e nós estamos nos mobilizando através da nossa rede de associações comerciais, através da nossa estrutura empresarial dos micro e pequenos empreendedores, onde a maioria estão no comércio e no serviço, exatamente para estarmos atentos nessa discussão e não deixar com que a alíquota seja alguma coisa que inviabilize os nossos negócios. Portanto, nós estamos muito preocupados, atentos. Essas discussões vão começar agora, já entrando provavelmente semana que vem. O governo já deve estar entrando na pauta do Congresso com a sua ideia de regulamentação da reforma, mas tem muita discussão por vir ainda.
E Alfredo, no modelo atual do Brasil, a gente já tem uma tributação elevada sobre o consumo de bens e serviços. Com essa alíquota que está prevista, que está em discussão, a reforma tributária é viável para o setor? No ponto de vista do setor de serviços e comércios, claro.
Mais uma vez, Diane, toda a questão está na calibragem dessa alíquota. Isso não foi definido. Os números que têm que ser apresentados não são viáveis. Nossa equipe da Associação Comercial de São Paulo, que é uma equipe técnica que tem analisado e estudado muito essa questão, tem dito que essas alíquotas que têm sido conversado e apresentado não passa e não vai ajudar a incrementar os nossos negócios na área do comércio e serviço. Agora, isso ainda não está definido, né? Vamos aguardar para verificar. O que nós conseguimos na reforma tributária aprovada foi que houvesse um teto, né? É um teto limite, senão se dependesse de deixar as coisas soltas, isso aí poderia atingir valores estratosféricos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos, tem um limite aprovado até pela reforma tributária, mas nós temos que ter uma alíquota que seja viável para que as empresas continuem produzindo o seu serviço, vendendo no seu comércio e gerando renda, né?
E sobre a tributação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, incluindo nesses, por exemplo, as bebidas alcoólicas, o que o senhor considera de positivo nisso? É positivo para o mundo dos negócios essa tributação?
A tributação de bebidas alcoólicas, por exemplo? Bom, esse é um tema, o que na reforma tributária ficou definida como uma tributação em separado, né? É um objetivo em separado desses itens específicos, como cigarros e bebidas, né? Bom, eles têm um objetivo próprio que vão também ser regulamentados a partir agora dessa discussão.
E é positivo que isso seja separado para o setor de serviços?
É evidente que isso aí já tem um tratamento diferenciado hoje, né? Tanto bebidas como cigarros sempre têm uma tributação mais elevada e que não, que dentro até dos padrões que hoje realmente é vigente na nossa tributação. Eu acho que continuará, mas eu acho que vai haver uma revisão exatamente de quais serão as alíquotas adotadas para esses dois casos.
E o senhor falou anteriormente que o setor de serviços é abarcado em sua grande maioria pelos pequenos negócios, né? Qual é o impacto dessa alíquota para esses empreendedores? Há o risco, por exemplo, de a gente ver um aumento de falências e inadimplência a médio e longo prazo?
Vamos entender como funciona, né? Quem presta um serviço, e hoje cada vez mais, ele é um prestador de serviço individual, é um que eu chamo do MEI, né? O MEI, o microempreendedor individual, cada vez mais cresce. O que ele está querendo é vender a expertise do seu serviço. Portanto, como ele está cada vez mais indo para um caminho de não estar mais vinculado à CLT, às leis trabalhistas vigentes hoje, mas sim com uma liberdade de poder ofertar o seu serviço e crescer parte do MEI, e quer crescer através, contratando mais colaboradores, etc. Se você tiver uma estrutura tributária que impeça isso, você está impedindo a criação e o crescimento de novas empresas e, principalmente, a criação de mais empregos e renda para o país. O que o país precisa é a criação de renda, é crescer a renda, e por isso esse tipo de modalidade, que são os prestadores de serviços, são aqueles que têm a maior condição de gerar novas empresas e crescer, exatamente porque eles têm hoje com essa iniciativa de iniciar a prestação do serviço através da experiência e da expertise que eles adquiriram durante os outros anos de trabalho.
E a reforma tributária, ela é positiva para o cenário dos pequenos negócios?
A primeira coisa que foi muito importante e positiva que nós conseguimos, é uma conquista nossa da reforma tributária, é manter o Simples. O Simples é a maior revolução tributária feita no país, e como nós conseguimos manter o Simples, isso foi um grande ganho. Agora, o que precisa é a gente dar oportunidades para aqueles que estão iniciando o seu serviço, iniciando a sua empresa, possam crescer. Eu tenho acompanhado, viu, Diane, muito, empresas que iniciam alguma atividade e, de repente, eles começam a crescer exatamente porque a sua prestação de serviço ou até um pequeno comércio, está tendo uma procura cada vez maior pela qualidade do serviço que está sendo emprestado ou pela forma da boa gestão do comércio como ele está sendo efetuado. Eu acho que isso é um caminho muito importante. A reforma tributária não pode vir inibir esse tipo de evolução e de progresso que essas pessoas estão tendo nos seus negócios.
Também há uma defesa da Confederação do ajuste do teto para mês, passando de 81 para 145 mil ao ano.
Bom, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, que é o início da iniciativa de uma pessoa que está vinculada à estrutura sindical ou à estrutura do CLT de hoje, ou que perdeu o emprego, mas que pode iniciar a sua empresa prestando o seu próprio serviço, o MEI pode hoje, é considerado um MEI até o faturamento anual de 44 mil ano. E ele pode ter apenas um empregado. Esse é o MEI de hoje. O que nós estamos brigando e discutindo e lutando para que haja uma mudança, para que o faturamento anual do MEI passe para 144 mil ano. Na verdade, o faturamento anual é 71 mil por ano. A gente passa para 144 mil por ano, mais ou menos, e ele possa ter dois empregados. Imagina, são quase 15 milhões de MEI aí pelo país. Vamos supor que tem 10 milhões realmente funcionando. Se eles pudessem crescer e ter cada um mais um empregado, seriam mais 10 milhões, né, de pessoas com oportunidades de emprego. Mas, infelizmente, a Receita Federal não está enxergando dessa forma e dificultando que o Congresso, que o Parlamento, consiga aprovar essa nova lei, né, que permita essas mudanças.
Isso é positivo também, Alfredo, do ponto de vista do fiscal? Porque quando é um MEI e ele aumenta esse faturamento para além do teto, ele passa a ter uma outra atividade tributária, pagando um pouco mais de imposto, né? Tem a ver também essa mudança do teto ou o senhor considera que não?
Na verdade é o seguinte, Diane. Vamos supor que eu tenho uma microempresa. Sou um microempreendedor individual. Aí chegou em setembro, outubro, atingi 72 mil reais de renda anual. Eu paro, acho que eu não posso fazer mais nada, porque se eu ultrapassar esse valor, eu mudo de faixa. E eu vou para uma condição tributária que inviabiliza o meu próprio negócio. Portanto, hoje está havendo um represamento dos MEIs. E aí o que eu faço? Eu paro e crio um outro MEI. Então eu passo a ter dois MEIs, né? Peço, por exemplo, eu tenho um MEI, aí eu ponho a minha mulher, por exemplo, para ter um outro MEI, e aí eu consigo chegar num faturamento de 140 mil. Quando nós estamos propondo para aquela microempresa individual, pessoal, possa já chegar nos 144 mil ano sem ter que usar esse artifício de criar um outro MEI. Na verdade, tem que vir uma depuração desse sistema na hora que você aumentar o valor anual, porque tem muitas MEIs que vão deixar de existir, porque elas foram criadas com este artifício, porque tinham atingido já no meio do ano o seu limite de faturamento. E não tem como passar no meio do ano para um outro regime tributário, porque inviabilizaria completamente o negócio. E você sabe que os regimes tributários são sempre mudando, a mudança é feita no primeiro mês do ano, em janeiro.
E esse número de 145 mil, a ideia é que dobre, menos que dobre um pouquinho, esse teto, ou qual tem alguma conta específica que é feita para que seja 144, 145 mil?
Na verdade, nós fizemos uma correção, né? O MEI foi aprovado já esse valor de 72 mil, mais ou menos, não sei se precisar, mas quase 10 anos. Nós fizemos uma correção monetária e ajustamos isso, né, mais ou menos pelo valor entre 140, 142, 144 mil ano, com esta correção. Foi por essa correção. E achamos que nesse momento ajudaria muito àqueles que estão hoje desenvolvendo o seu trabalho, para não haver esta necessidade de criar esses artifícios.
Indo para um outro ponto agora, Alfredo, o senhor é um dos defensores, em nome da Confederação, de uma reforma administrativa no Brasil, que é rodeada de pontos polêmicos. Conforme declaração anterior feita pelo senhor, ela se tornou ainda mais urgente após a aprovação da reforma tributária. Poderia me falar um pouquinho do porquê considera urgente essa discussão e qual o impacto teria ela no dia a dia dos negócios?
Bom, primeiramente, Diane, vamos falar de forma conceitual, né? Nunca se poderia discutir uma reforma tributária sem ter discutido antes uma reforma administrativa. Você, no seu, na sua atividade doméstica, nas suas coisas, você vai querer sempre saber quanto você gasta, para saber quanto você vai a renda que você precisa oferir para poder cobrir esses gastos. O governo faz ao contrário. Quer gastar o que quer arrecadar o que puder e não controla os seus gastos. Uma reforma tributária só faria sentido se você soubesse primeiro qual é o meu gasto, aí eu vou calibrar essa reforma tributária. Porque definiria qual é a receita que eu teria que ter para poder cobrir essa despesa, para que houvesse equilíbrio orçamentário, né? Como o governo não fez o seu dever de casa, não fez a reforma administrativa definindo os seus custos, ele está simplesmente calibrando a receita de forma aleatória, sem saber exatamente se essa reforma tributária, com as alíquotas que estão sendo discutidas, vão ser suficientes ou não para cobrir e manter o orçamento em equilíbrio. Daí a geração do déficit. Por exemplo, no ano de 2023, nós tivemos mais de 300 bilhões de déficit, né, déficit operacional. O país não pode viver com isto, né? Se você considerar esse déficit operacional de 300 bilhões como sendo uma coisa constante, você vai ter que ter um crescimento de impostos, uma receita de 300 bilhões, porque o país tem que viver no orçamento equilibrado. Você, nas suas atividades pessoais, domésticas, etc., você procura estar com o teu orçamento equilibrado. Né? Senão você gera a dívida que uma hora você não vai conseguir mais pagar. É o nosso governo. E é tão impressionante que outro dia, Diane, eu estava numa reunião, numa discussão, que as famílias brasileiras precisam ter uma educação financeira. Falei, peraí, antes o governo precisa ter. O governo não pode chegar para as famílias e falarem, olha, vocês precisam ter educação financeira. Primeiro é o governo que tem que dar o exemplo e mostrar que ele sabe controlar suas contas. Então a reforma administrativa precede a reforma tributária. Isso não foi feito. E me preocupa muito, porque agora vão se definir as alíquotas, a discussão que está aí agora presente, e depois vai ser necessário fazer uma reforma tributária, porque dificilmente o governo vai conseguir fazer uma equação definindo as alíquotas que consiga equilibrar o orçamento. Então, a preocupação nossa é muito grande em cima desses dois pontos que deveriam ter sido discutidos a reforma administrativa antes.
O senhor considera então que uma reforma administrativa feita antes da reforma tributária resolveria parte do problema das contas públicas?
Uma reforma administrativa feita antes de uma reforma tributária, ela era fundamental para dar um norte para o governo e para os parlamentares de qual é o tamanho da reforma tributária que era possível para o Brasil. Hoje se faz ao contrário, completamente errado, né? Você simplesmente faz uma reforma tributária sem você conseguir cortar os seus custos, né? Sem definir as suas despesas. E essas despesas só aumentam, né? É uma coisa impressionante o que ocorre aqui no país, que ninguém está muito preocupado com as despesas, né? Em cortar despesas, né? Querem, na verdade, gastar, muitas vezes até sem ter a base adequada para poder fazer esses gastos.
E a reforma administrativa deveria preceder, como o senhor disse, a reforma tributária. Mas isso não aconteceu. Ela sendo feita agora, num cenário em que ela começasse a ser trabalhada, seria positivo da mesma forma, mesmo invertendo essa ordem?
Bom, em algum momento isso vai ter que ser feito, né? Então, o que que tem que ser feito agora? Definindo as alíquotas, definindo como é que vai ser a nova reforma tributária, qual vai ser a arrecadação do governo, você pode, ao contrário, tentar fazer os cortes e definir as suas despesas. Mas não é o procedimento correto, mas é o que pode ser feito, né? E é pena, porque tem uma reforma administrativa em curso lá no parlamento, que está paralisada, e não houve vontade política de fazer desta forma. Enfim, a gente tem que ir convivendo com as coisas e tentando resolver a moda brasileira, né?
E, Alfredo, um outro debate da Confederação é o funcionamento do comércio em domingos e feriados. Há uma declaração da entidade contrária ao fim desse funcionamento. Temos uma dimensão, Alfredo, do quanto isso poderia vir a impactar na economia, especificamente no setor de negócios?
Eu não sei por que voltaram com esse tema. Nós tivemos um grande avanço com a reforma trabalhista no governo do Michel Temer. E adicionado a isto, nós tivemos a aprovação da Lei da Liberdade Econômica no governo anterior do presidente Bolsonaro. Bom, de repente, né, isso foi um ganho muito grande para a sociedade, né, Diane? Porque vamos supor que você queira fazer uma compra e você está aqui trabalhando no Poder 360 todos os dias, tal, mas chega um fim de semana, você quer fazer uma compra, e você vai às lojas fazer a compra que você necessita, e essa loja que estava aberta aos domingos, né, você vai usar o domingo para isso, onde você tem mais liberdade de escolher, de visitar várias lojas, você vai no domingo a loja está fechada. Por quê? Porque agora, apesar de nós termos aprovado uma lei que o lojista pode abrir a qualquer hora, inclusive aos domingos, né? Está vindo um decreto dizendo que ele não pode mais abrir o domingo, ele tem que pedir autorização para o sindicato. Isso é uma medida retrógrada. Estamos voltando para trás. Vamos supor que você queira comprar um carro. Você acha que quem está comprando o carro e vai escolher vai na segunda-feira, na terça-feira, no dia de trabalho, ou vai no domingo, que ele tem tempo, experimentar o carro, vai no domingo. Vai lá, vai encontrar a loja fechada, porque a loja tem que pedir autorização para o sindicato para abrir aos domingos. É retrógrado. Estamos voltando para trás. É um absurdo. O comerciante precisa vender. O comerciário vive da renda da sua venda variável. Ele tem que vender. E o melhor dia para vender são os feriados e o domingo. Nas cidades do interior, que eu sei que você é de Santa Catarina, mas eu não sei se é de Florianópolis ou do interior, nas cidades do interior, que vivem muito do turismo, o melhor comércio é nos feriados, aonde vão as pessoas fazer o turismo nas cidades que têm essa estrutura. Nessas cidades, o comércio funciona e vende muito Exatamente nos feriados. Então nós vamos fechar as lojas aonde o comerciante precisa vender e aonde o comerciário consegue fazer renda na sua venda, porque ele é um trabalhador que vive de uma renda variável, né, das suas vendas. Não pode, porque tem que pedir para o sindicato. Que sindicato? Né? O Uber tem sindicato? Quer dizer, os sindicatos funcionavam e tiveram o seu papel importante com as estruturas industriais, onde havia uma... Hoje, o trabalhador cada vez mais quer ser autônomo. O trabalhador hoje é muito mais criativo. Hoje a estrutura digital, no próprio comércio, né? Hoje você faz muito mais, depois da pandemia, né? Trabalhos em casa. De qualquer forma, o que eu quero te dizer é o seguinte: nós temos que ter a liberdade econômica. E qualquer relação entre trabalhador e empregador é direta. Porque os casos são definidos caso a caso. Né? É a loja de automóveis, é as lojas de uma cidade turística, é o profissional liberal, ou seja, você precisa ter a liberdade de definir a sua regra trabalhista com o seu empregador. E não pode mais nós acharmos que o sindicato tem que se intrometer nisto. Isto é do passado, é retrógrado, vem lá do período do Mussolini fascista, né, que criou essa estrutura. O Brasil copiou, né, e eu acho que nós estamos voltando para trás. Nós somos radicalmente contras e estamos lutando para que esse decreto não, que foi já prorrogado, né, várias vezes, agora está indo até o fim de junho, ele não possa realmente valer. E nós temos que impedir que isso aconteça, porque não dá para você ter a liberdade econômica. É sua decisão se quer trabalhar ou não o domingo, não é decisão de um sindicato se vai você ter que trabalhar, autorização para trabalhar domingo. Isso é um absurdo.
E, Alfredo, agora eu vou para um outro assunto, que é o parcelado sem juros. Eu queria ouvir do senhor qual seria a solução ideal para as empresas nessa discussão, em que existem tantas manifestações contrárias das empresas quanto a isso.
Diane, se não existir ou acabar com o parcelamento sem juros, o comércio acaba. Vou falar que o comércio quebra, mas porque o comércio deixa de vender. Então vamos lá, são vários protagonistas nessa. Primeiro, o consumidor. O consumidor será o maior prejudicado, porque ele vai comprar menos. Se você acabar com o teu parcelamento sem juros ou diminuir demais essas parcelas. O comerciante vai ser prejudicado porque ele precisa vender, vai vender menos. A questão toda não está entre o comerciante e o consumidor. A questão está em quem fica para descontar esses recebíveis que ficou com o sistema financeiro. Quem está reclamando do parcelamento sem juros é o sistema financeiro. Não é o comerciante, se precisar, amplia mais ainda o prazo desse parcelamento sem juros, o que o consumidor vai gostar. Então a questão não está entre o comerciante e o consumidor. Está no sistema financeiro. São as maquininhas, aqueles que descontam os recebíveis, a taxa de juros e a taxa de inadimplência. Por quê? Porque quando você faz um parcelamento sem juros, que na verdade tem um juros embutido, mas isso é uma outra questão, o que acontece é que ao descontar esses recebíveis, esses parcelamentos, porque o comerciante precisa do seu dinheiro para recuperar o seu capital de giro, ao descontar, alguém financiou isto. E quando você faz essa compra parcelada e muitas vezes, o consumidor às vezes perde o controle financeiro da sua própria gestão financeira. E aí aumenta a inadimplência. E aí a questão do Banco Central está muito preocupado com esta inadimplência. E isto faz com que a taxa de juros aumente demais. Porque o bom pagador paga pelo mau pagador. E hoje você atinge taxas de juros no rotativo, né? Aquele que ficou inadimplente e que entrou no rotativo, acima de 400% ao ano. É contra isso que o Banco Central está lutando para verificar o que ele consegue para melhorar esse valor de juros, que é um absurdo. Porém, ele é decorrente desse processo. Estão se discutindo. Parece não, o parlamento fez houve uma decisão do parlamento que colocou um teto na dívida dos inadimplentes até 100% da sua dívida. O Banco Central gostaria que diminuísse junto com os bancos, diminuísse as parcelas. Os comerciantes querem alongar as parcelas. É uma discussão ainda que não está fechada. Nós somos a favor, estamos do lado dos comerciantes e do lado dos consumidores. Eu acho que é fundamental manter o parcelamento sem juros. Tem um juros embutido, não vamos nos enganar, mas é o dito parcelamento de juros, porque são parcelas iguais. Acho que para o consumidor é muito bom, mas o consumidor precisa passar a ter uma atenção maior para a sua própria equação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado quando fazer as suas compras para não exceder demais a sua capacidade de pagar as suas contas depois que foram financiadas. Mas eu sou muito a favor. Eu luto muito para a manutenção do parcelamento sem juros, numa quantidade de parcelas que seja bom para o comerciante e que seja equilibrado dentro de princípios financeiros para o consumidor.
Desde que seja equilibrado, é positivo.
Sem dúvida nenhuma. Entendi. Sem dúvida nenhuma. Eu sou a favor do parcelamento sem juros. Ou pelo menos a manutenção do sistema de parcelamento sem juros, com algumas alterações que possam diminuir um pouco essas distorções que ocorrem no sistema.
Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotait Neto.
Eu que agradeço, Diane, a oportunidade de estar falando aqui com seus web espectadores. Adorei essa sua colocação. Gostei muito de estar aqui no estúdio do Poder 360.
Agradeço também aos web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada em 23 de abril de 2024 no estúdio do Poder 360. Para ficar sempre bem informado, se inscreva no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu sou Diane Bickel, muito obrigada e até a próxima.
Poder Monitor, acesse agora e ganhe 30 dias grátis.